Começa agora, Deixa a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
A graça e a paz, em nome do Senhor Jesus. A paz habite na sua casa e na sua família. A saúde e a paz, né? Que estamos vivendo tempos difíceis. Que a saúde e a paz estejam com você e os seus. Estamos estudando sobre lar cristão. Nessa aula vamos ver sobre a formação de um lar cristão. Primeiramente para os casados, né? E depois também para os solteiros, né? Que vão ter também essa oportunidade. Quem é solteiro tem todas as ferramentas para formar um lar cristão. Quem é casado, né? Aí vai depender de uma série de fatores, né? Por exemplo, os casados, né? Então, é uma bênção quando o casal junto se converte. É uma maravilha, né? Quando o homem vai ter o apoio da esposa, a esposa vai ter o apoio do marido, né? No crescimento, na fé, e vão poder consagrar aquela casa e os seus filhos, né? E mudar as regras da casa, né? E fazer um lar cristão, uma família cristã que vai ser exemplo, vai ser luz para aquela rua, para aquele bairro, né? E é isso que Deus tem nos chamado, né? Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então somos chamados para brilhar, para transformar. Então nada mais excelente e maravilhoso quando uma casa, né, é iluminada pela fé de um casal, né? Mas sabemos que nem sempre é assim, né? Então, algumas vezes, apenas um se converte, né? A esposa às vezes se converte, o marido não. Muito comum isso, né? Outras vezes o marido se converte, a esposa não, né? Então, como formar um lar cristão com essa desigualdade, né? Então, como já falamos, né? Se o marido se converte, então aí ele está com a chave na mão, né? Ele está com o papel e a caneta, né? Para tomar as medidas, né? E mudar as coisas daquela casa, né? Certas coisas que antes eram comuns, agora não serão mais. Certas coisas que antes talvez fossem normais, não será mais. Então ele vai poder, né, transformar aquela casa. E os moradores, né, terão que se submeter. Quer sejam filhos, esposa, parentes, sobrinhos, vovô, vovó, mãe, cachorro, quem quer que seja que habite naquela casa, né? Vai ter agora que se submeter e respeitar as novas leis que serão impostas. Não estamos falando de obrigar ninguém a ir para a igreja, nem obrigar ninguém a ser cristão, porque isso simplesmente não é possível, né? A fé tem que nascer dentro de cada um. A palavra diz, João 3,16, aquele que crê, né? Deus enviou o seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê. Então a pessoa tem que crer livremente, né? Não se pode obrigar a fé de ninguém. Não estamos falando disso. Estamos falando de que o dono da casa, ele é cristão, e agora ele vai colocar as regras de Cristo na casa, né? Então, nós já falamos sobre alguma dessas regras e existem muitas outras, né? A vestimenta vai mudar, o modo de falar vai mudar, o tom da música ali vai mudar, né? Quando eu falo o tom da música, também não adianta você tirar as músicas mundanas e colocar músicas evangélicas, entendeu? Na altura, aquela música de louvor maravilhosa, quando a prática não é condizente. Isso aí, e os vizinhos olham e riem disso. Não adianta isso. Não adianta estar enchendo a casa de música evangélica quando, na verdade, ainda não se tem uma postura cristã digna, né? Então, isso também precisa ser visto. Mas o dono da casa vai estar, né, fazendo as suas mudanças, né? E quem mora vai ter que se submeter. Você não quer ser cristão, é um direito seu. Você não quer ir para a igreja, é um direito seu. Mas respeite agora as novas regras da casa, né? Você mora, mas não é sua casa. Você deve respeito, né? E se submeter. Você pode não gostar, é um direito seu, mas você tem que respeitar. Então, o dono da casa, ele tem autoridade e ele vai impor agora o modelo de vida cristão, né? De repente, os filhos, adolescentes, sei lá, rapazes, né? Trazer aquela turma, fazer aquela trazer cerveja, né? Aquela música, isso acabou. Na minha casa, isso não tem mais. Eu tenho um exemplo de um homem, ele tinha mais ou menos, acho que uns 45, 49 anos de idade. Ele era cantor, assim, né? Um boêmio, né? Ele gravava música, chamava os amigos, cantava violão e tudo mais. E esse homem, ele era casado, né? Casado, tinha dois filhos menores. E ele se tornou cristão, né? Antes, na casa dele, os amigos iam lá, tocavam música, né? As baladas, as serestas, cerveja, aquela alegria. Mas aí ele estudou a Bíblia e se tornou cristão. Quando ele se converteu, né? Então, imediatamente ele impôs o modo de vida cristão para sua casa, claro, né? Então, os amigos já sabiam, né? Olha, os amigos já sabiam, poxa, a seresta lá não vai ter mais, a cerveja, a bebida lá não vai ter mais. E realmente não teve mesmo, né? E a esposa dele entendeu muito bem isso. Olha, bebida aqui não tem mais, essa cereja, essas coisas também aqui não haverá mais, né? E a igreja passou a frequentar a sua casa. E a esposa, embora não era cristã, mas ela respeitava e atendeu bem as determinações do seu marido. Então é isso aí, certo? É assim que tem que ser, né? O homem tem que assumir a sua posição. Não, não, se você não tem controle sobre sua casa, então como é que exemplo você está dando, né? Como é possível isso, né? A Deus lhe coloca numa posição de ser o chefe do lar e você não assume isso. Isso é problema. Agora vamos falar do cônjuge quando a esposa se converte e o marido não, né? Então, falando aqui sobre a formação do lar cristão, nesse caso, ela não pode, né, impor as coisas porque ela deve respeito ao seu marido. Então, ela precisa do consentimento dele, né? Ela precisa do consentimento dele. Ele não é cristão. Será que ele vai permitir que ela traga os irmãos para ir fazer, por exemplo, um momento de oração, de estudo na sua casa? Será que ele vai permitir essas coisas, né? Será que ele vai permitir até que ela vá para a igreja? Bem, geralmente sim, né? O homem diz, olha, você pode ir para a igreja, não importa, né? Mas eu não quero, né? Mas e na casa, né? Então ela deve permissão a ele. Ela quer que os irmãos vá para a sua casa, ela deve primeiro combinar com ele. É errado, né? É uma insubmissão a mulher ignorar o marido. E simplesmente levar irmãos para lá, o irmão entra na casa e tudo, e aquele homem está lá, ele vê aquelas coisas acontecendo, e as pessoas de repente querem empurrar o evangelho para ele de todo jeito, e isso não é sábio, né? Isso não é correto, né? Isso é um desrespeito à autoridade. Ele não é cristão, mas ele é o chefe da casa, deve ser respeitado, né? Então, quer levar os irmãos para sua casa? Combine primeiro com o seu marido. Se ele combinar, ele der permissão, né? Então você então poderá fazer, né? Isso dá muito certo sendo feito. As coisas têm que ser feitas da maneira certa. As coisas certas também precisam ser feitas, serem feitas da maneira correta, da maneira certa, né? Então ela não pode impor todo o estilo na sua casa. Então de repente ele é o dono da casa, né? Ele é um homem que bebe, talvez, chama palavrão, entendeu? Assiste futebol lá alto, entendeu? Né? Então ela não pode mudar o estilo dele, né? É assim, ele é assim, entendeu? Ela deve simplesmente respeitar, né? E viver a sua fé, né? Com devoção, com piedade, sabendo que a palavra vai chegar até ele, né? E ele terá também a oportunidade, né? Quem sabe, de responder ao chamado de Cristo. Mas enquanto isso, né? Ela, como esposa, como boa esposa, a palavra manda ela obedecer e, se possível, até ganhar através do seu procedimento, né? É isso que, inclusive, nos ensina o livro de Pedro, capítulo 3. Vamos ver essa passagem? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Lembra o que estamos falando? Seja submissa. Obedeça, respeite a sua autoridade. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, que é exterior, né? Mas sim um trato limpo e coração unido, incorruptível, né? Manso, né? Então ele está dando exemplo aqui para as mulheres. Ele não está proibindo as mulheres de se embelezarem, apenas dizendo que o principal, a prioridade seja a sua atitude. Então a mulher pode ganhar o esposo através do seu procedimento, né? Então o lar não pode ser cristão porque o chefe da casa não é cristão, mas ela é cristã. Então ela vai dar o seu exemplo. Agora vamos falar num caso de solteiros, certo? Solteiros, você quer um rapaz, você quer uma moça. Você quer ter um lar cristão? Gostaria de ter um lar onde habitasse a palavra de Deus? Que bênção, né? Você tem a oportunidade. Então, você é um rapaz, você é um cristão, você faz parte da igreja. Busque uma mulher que sirva e honre e ame a Deus. Busque essa é a mulher que você deve buscar. A mesma coisa para a mulher. Você é jovem, você quer se casar, você quer ter um lar cristão, então busque um homem, busque um rapaz que ame a Deus, que tenha temor a Deus. Busque alguém da fé. Mas se busca pessoas fora da fé, não espere sua casa ser um lar cristão, dificilmente, né? Então tudo começa aí na formação do lar cristão, na pessoa que você está procurando, né? A pessoa que você está procurando. Se é cristão e faz parte da igreja, essa pessoa tem que ser encontrada na igreja. E além de ser uma pessoa da igreja, não, isso não basta ainda, né? Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão nem aí, né? Vão quando querem, certo? Não lê a Bíblia, não tem o mínimo temor e respeito a Deus. Eles simplesmente vão para a igreja, né? A atitude está muito longe, muitas vezes, né? Não paga suas contas, chama palavrão, né? Não honra pai e mãe. A mulher não respeita o marido, né? Abusa da mulher, é grosso com a mulher, é estúpido com a mulher. Muitas vezes é na frente de pessoas, né? Então, não é só a pessoa ser da igreja, certo? É a pessoa ter uma atitude cristã, ter uma prática cristã, ter um exemplo, né? Então, a mulher está solteira, quer encontrar um homem, então veja como é o seu procedimento em casa. É em casa que você tem um laboratório do cristão, né? É o laboratório, né, da nossa prática cristã, é em casa, né? Na igreja todo mundo é santo. Na igreja todos são anjos. Na igreja está todo mundo ali com a asa dos anjos, né, a auréola, está todo mundo santificado. É tudo lindo, maravilhoso, né? Naquele momento comunhão, louvor. Mas em casa, aí sim, aí eu quero ver, né? Então, é em casa. Então, você é solteira, está namorando, está noiva, vá ver como é o procedimento daquela pessoa na casa dele. Né? Visite lá, né? Veja lá. Como é que ele trata a mãe? Como é que ele trata o seu pai? Né? É como ele vai tratar você, viu? Preste bem atenção. A maneira como o homem trata seu pai e sua mãe é exatamente a maneira como ele vai tratar a sua esposa. A mesma coisa para o homem, né? Está namorando, está noivo, tem a sua companheira aí, está pensando em casar. Já foi lá ver como é que ela trata os pais? Então faça isso, né? A maneira como ela trata o seu pai ou sua mãe é a maneira como como vai tratar você, né? É como aquela história do rapaz, né? Que estava noivo, ele estava noivo, e um certo dia ele foi na casa da noiva, né? Foi na casa da noiva, estava lá, né? Aí de repente a mãe dela chegou e disse: Maria, eu vou ter que sair para resolver umas coisas, fazer umas compras, por favor, prepara aí, ajeita aí o almoço do teu irmão. Sabe o que ela disse? Eu mesmo não. Ele se quiser que faça. Ele viu aquela cena, acho que ele pensou, né? Ele sou eu amanhã. Exatamente, né? Exatamente, né? Então, é nas atitudes que nós observamos, né? Realmente os frutos que nós queremos ter. Né? Então, para a formação do lar cristão, que seja uma pessoa que faça parte da igreja, mas que tema a Deus, que tenha uma atitude cristã, que tenha uma atitude de devoção, de piedade, né? De entrega realmente ao Senhor. Né? E aí sim, aí você vai ter a oportunidade da formação. Claro que nós sabemos que isso não é garantia, né? Mas isso é o caminho correto, né? Infelizmente, eu tenho visto casos de pessoas que às vezes abandonam a fé, né? Eram pessoas fiéis, mas de repente abandona. Então, infelizmente, todos nós somos sujeitos a esses, né, esses acontecimentos lamentáveis, né? Mas não importa. Com fé em Deus, eu busco alguém que segue a Deus. A minha amizade é com cristãos. O meu meio é com cristãos. A pessoa que eu quero buscar para conviver comigo é cristãos. Pessoas que temem a Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que têm o coração voltado realmente para Deus, né? Então é aí que você realmente vai ter a oportunidade de ter um lar realmente consagrado. E quem vai ser abençoado com isso? Os filhos, né? Os filhos. A bênção vai cair sobre os filhos. Os filhos vão crescer no lar sadio, vão aprender valores de família, de respeito, de santidade, de temor a Deus, de crer em Jesus Cristo. E no seu evangelho. Que o Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.